Curso profissional. Eu, quando estava no terceiro ano do curso de Sociologia, fui assediado por dois professores, tive que escolher moeda ao ar e acabei, em vez de ir parar em Recursos Humanos, vim parar depois indiretamente ao mundo das sondagens. E por cá persisti, fundei esta empresa, que depois mais tarde foi adquirida por uma multinacional. In the meantime, pelo meio, dei-me 20 anos de aulas, de tudo e mais alguma coisa. Hoje, um bocadinho mais gasto, reservo-me para algumas sessões, não para todas, porque de facto é, por um lado, intelectualmente é estimulante, mas por outro lado é exigente e é mais, enfim, puxa mais por nós. E portanto sou, há 12 anos, fundei com esse meu professor da faculdade esta empresa, a Metris. Depois, mais tarde, ele saiu, eu acabei por ficar como diretor-geral. Estou incorporado numa multinacional que é a GFK. A GFK tem várias unidades de negócio, nem todas tocam o mundo da televisão. A mais conhecida e aquela que faz mais sentido é a GFK, que produz os dados das audiências, não só em Portugal como noutros países. A empresa de que eu sou diretor-geral, integrada no grupo GFK, é aquilo que se chama uma empresa tradicional de serviços ad hoc, isto é, muito customização da solução em função das necessidades de informação. O mundo da televisão, por razões várias, quer seja por um lado a história das sondagens, leias eleitorais, políticas, onde nós sempre tivemos um footprint muito forte, aliás foi assim a gênese da empresa, portanto nós aparecemos em 93, até deu origem a um boneco curioso, que era o Hermano José, chamava-nos a Tetris, na primeira previsão eleitoral que fizemos para a SIC. Pronto, e depois por razões de afinidade com pessoas, com conteúdos e com clientes, fez com que eu tivesse sempre aqui uma aproximação ao meio, digamos assim, da televisão. É esta a minha história. Mas, de facto, tenho outras áreas ou de interesse ou de especialização, se quiseres. Pronto. Eu acho que, assim, de repente, é difícil fugir a dois momentos marcantes, digamos assim, do impacto da digitalização. E, de certa forma, como é que isto afetou o mundo do mídia? Eu diria que a primeira grande questão foi, e dentro da digitalização falo simultaneamente do aparecimento ou do amadurecimento e da relevância relativa das redes sociais e de canais de comunicação, ou de modelos de canais de comunicação com o consumidor que passam fora do circuito tradicional. E esta comunicação coloca-a sobretudo do lado da publicidade, do marketing e das marcas. Ou seja, as redes sociais aparecem, elas têm inicialmente um propósito, encontrar velhos amigos. O Facebook, Instagram e outros da vida tentam monetarizar neste esforço. São canais privilegiados para as marcas comunicarem e começas a ter um primeiro grande boom de boas narrativas de sucesso. De eu fiz publicidade nas redes sociais, ou fiz, enfim, fiz ações nestes meios e elas resultaram. É curioso, porque tens aqui uma correlação inversa entre aquilo que nós chamamos os canais geridos ou propriedade, digamos assim, das marcas e os que não são propriedade das marcas. E a verdade é que quanto mais as redes sociais se afirmaram e cresceram, simultaneamente os websites das próprias marcas definharam. Ou seja, muitas marcas hoje têm websites que são basicamente monos estáticos e que estão lá porque têm que dizer que estou. Esta é uma primeira dimensão. Eu acho, como sempre, as pessoas do marketing, e bem, reagem muito atrás de fenómenos de moda, ou seja, de novas oportunidades de comunicar. Há uma pressão do ponto de vista do investimento no sentido de maximizar os GRPs, ou se queiras, os pontos de contacto com o consumidor e, em consequência disso, gerar relevância para a minha marca e depois, mais tarde, no funil, digamos assim, fazer conversão para o consumo. E, portanto, há uma parte do dinheiro que mundialmente começa a ser canalizada para estes meios, para estes suportes, que, entretanto, ao longo destes 10 anos têm declinações novas. Já tens os influentials, ou os influencers, desculpa, portanto uma série de pessoas que aparecem e que são vistas como uma oportunidade por via das redes sociais fazer promoção dos teus produtos e serviços. E este desviar deste dinheiro do meio tradicional traz uma primeira, vamos lhe chamar, o primeiro embate sobre aquilo que são, por exemplo, os canais de televisão generalistas. Portanto, o bolo do investimento publicitário não cresce, ou mesmo que cresça, há uma parte que começa-se a falar de vou meter o dinheiro na internet. Há coisa, eu vou começar a fazer aqui marketing digital e vou para outros caminhos. Depois, eu creio que não podemos fugir àquilo que se calhar tem 5, 6, 7 anos, que é o streaming, não é? O streaming, o aparecimento do streaming e o impacto que o streaming traz. Portugal já tinha algumas especificidades enquanto mercado, um peso relativo do cabo alto, uma oferta muito poderosa do cabo em quantidade e qualidade. Às vezes em Portugal não se tem a noção, comparando com mercados como Espanha, o quanto nós somos sofisticados na oferta por via termos três operadores que souberam praticamente, digamos assim, maturar muito cedo e ao limite o mercado daquilo que é hoje uma oferta integrada via cabo, não é? Porque, repara, não tens a mesma coisa que acontece noutros países. Se calhar a dimensão do mercado também ajudou, porque tens um one-stop shop, quer dizer, que consegues ter por via de um operador praticamente todas as ofertas que te interessam, e noutros mercados és obrigado a acumular subscrições ou ir à procura desses conteúdos de outra forma. O streaming começou também como um fenómeno de moda, não é? Netflix, já foste à Netflix, já tens, não sei o que é. Pá, e é um tsunami no sentido em que ele, a marca neste caso, mas também os efeitos dominó, porque o mercado mundial do streaming está em grande ebulição, confusões com a Disney a dizer eu também quero, e os HBO, e ainda tens algumas limitações a Disney. Por exemplo, dois ou três conteúdos que estavam bloqueados para Portugal, acabou de os libertar agora, séries que estavam nos Estados Unidos. Portanto, e isto traz com ele, novamente, se quiseres, em termos do panorama audiovisual, mais uma pressão adicional. Um step back nisto foi claramente a pandemia, porque permitiu fazer crescer auditórios e, portanto, o consumo de televisão, which is good, which is fine. Agora, a questão é saber, no meio desta combinação toda, como é que vai acontecer no futuro imediato. Eu acrescentaria uma ameaça, supostamente, que não sabemos bem em que é que ela vai resultar, mas que será os multiversos, ou seja, os universos multiversos que podem, porque têm ainda uma especificidade, que é um consumo monádico e, portanto, não te permite o multitasking. Tu começaste a ter fases em que os miúdos com facilidade, e fazem, na minha casa eu noto isso, que estão no Instagram, estão no telemóvel, estão a ver televisão, fazem três coisas, mas o multiverso pode representar uma inversão da tua share of attention, pode estar exclusivamente, sobretudo as combinações com soluções de VR, de realidade virtual, onde tu basicamente tens uma experiência imersiva, realidade aumentada e tal, e de repente pá, desligas de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, das 3 horas que passas no Instagram, passas a alocar 2 e uma vais para uma experiência imersiva. Eu sei que parece assim uma coisa meio de ficção científica, mas é literalmente isto que está a acontecer no mundo. Faltou dizer que no meio das redes sociais e tudo o que eu referi, faltou falar da plataforma grossista, que tem um contributo muito especial para esses fenómenos, que foi inequivocamente o YouTube. É verdade que depois os TikToks permitiram a continuação da história, da narrativa, mas o que é o YouTube? O YouTube começou, ou é, quer dizer, é uma plataforma grossista, onde tu tens, again, um one-stop shop, onde podes ir buscar conteúdos, razoavelmente bem martizado, no sentido em que, se reparares, não é tanto pela plataforma, é porque quem lá coloca os seus conteúdos pedem-te sempre para subscreveres, porque há ali um esforço na tentativa de manter a fidelização dos consumos, porque é um grossista tão grande, é quase como entrares num Walmart, não sei, com 25 mil metros quadrados, tu só levas um carrinho, tu não sabes, achas uma altura que o carrinho está cheio de tralha e ainda não passaste por metades lineares. E, portanto, este é um problema. Então, tens ali uma série de fatores que te tentam captar a atenção. E eu acho que os miúdos... Acho que há aqui uma coisa admirável. É verdade que é a democratização. Não sabemos o que pode acontecer a seguir. Normalmente, quase como nos ciclos económicos, tens ciclos de contração e de crescimento. E nestes fenómenos há sempre círculos, ou se quiseres, ciclos em que tens a fragmentação e depois tens a concentração. Como é que se vai gerar, alguns no tempo, uma concentração perante esta fragmentação brutal, eu não sei. Mas dir-te-ia que neste momento estás perante uma incrível fragmentação e, portanto, podes ter um miúdo no país menos imaginável que começa a fazer qualquer coisa e de repente é viral e depois muitos vão atrás e vêm. Eu acho que ainda falta, se quiseres, uma análise de natureza científica, ou se quiseres, quase que reescreveres as boas práticas para persistires neste modelo de relevância, porque os próprios, alguns deles não sabem porque de repente são fama e são conhecidos e depois deixam de ser. Às vezes replicam modelos que estão gastos porque se copiam uns aos outros. A inovação é sempre um tema estressante, não é? Eu lembro dos meus filhos verem o PewDiePie, e depois o PewDiePie fazia umas coisas, mas depois começou a fazer outras coisas quaisquer. Já está ali um esforço de inovar, e esta inovação depois faz com que os youtubers portugueses copiassem aquilo que eles faziam. Portanto, tu vais saltando de gaming para joking, vais pranking, and so on, mas para ali atrás de... Agora, isto também só foi possível porque houve um grande salto do ponto de vista tecnológico, onde o do it yourself hoje é uma coisa francamente mais acessível, não é? E portanto aí as empresas que constroem, desde logo o telemóvel, não é? O próprio telemóvel hoje com uma qualidade de captação de imagem permite-te começares a fazer coisas que se calhar há 10 anos eram mais difíceis se tu imaginares. Portanto, a consequência disto é, como disse, não te sei responder, sei que ela é super interessante nesta lógica. Já agora uma coisa engraçada, já não me recordo o nome, mas há um momento ali, alguns há 15 anos sensivelmente, onde um dos filmes que faz maior furor é um filme de uns miúdos que estão numa casa, filmado nos Estados Unidos, uma produção de $25,000 e que tem receitas absolutamente alucinantes. Quase como se houvesse da parte das pessoas alguma nostalgia de uma produção não hollywoodesca, entendes? E eu acho que tu passaste um bocadinho por isto e agora estás a ver uma coisa curiosa, pelo menos do que me era agora, ainda só não é agora, muito no registro pessoal, que é, eu vejo cada vez mais as produções de pequenas coisas em Instagram e em YouTube e em TikTok, aquilo é quase hollywoodesco, quer dizer, eu vejo coisas que só me perguntam, estes tipos devem ter cada vez que uma miúda desfila com um tipo, salta para dentro de um carro num truque de magia, que deve ter um staff de apoio, que é assim uma coisa indescritível, entendes? Mas calhar não, mas é a minha primeira sensação, isto é tão bom, isto é tão bem feito, tem uma qualidade de captação de imagem, de edição e de montagem, que eu só me pergunto, oh meu Deus, já estamos aqui numa hiperprofissionalização da qualidade do produto que é oferecido, entendes? De conteúdo, isso é inequívoco, é tudo no pináculo, no Olimpo se quiseres, do romper com isto, és o Joe Rogan, não é? Que é uma coisa absolutamente, pá, no fundo é um podcast, mas que é um programa de televisão, tem não sei quantos milhões de visionamentos e milhões de subscritores e uma discussão imensa sobre a Spotify e as compras dos direitos. E chegas ao fim, eu acho que estás sempre num tema que é a relevância daquilo que tens para dizer ou daquilo que tens para contar. E portanto, o Joe Rogan é irrepetível porque passa muito por ele, por aquilo que ele conseguiu construir como imagem dele próprio. Portanto, um desalinhado, um pensador desalinhado, que procura a informação em profundidade quando prepara uma entrevista e que vai à procura de qualquer coisa que seja fora dos cânones tradicionais, não é? Portanto, eu acho que essas boundaries, esses limites não existem. O desafio é para quem ambiciona e para quem tem a vontade de o fazer. Eu noto muito isso na interação com alguns miúdos que falam comigo, quer seja porque temos umas aulas na Católica, quer seja por miúdos que se candidatam à empresa ou filhos de amigos, a ideia da comunicação por via da imagem é de facto uma questão quase presente, permanente na vida deles. Acho que nós nunca tivemos uma capacidade de gerar, nomeadamente do ponto de vista de ficção, tantas e boas ideias. Voltamos sempre ao mesmo. É um estudo de compreender no final o que é viral e o que é que não é e o que é que faz com que uma coisa se torne viral. Há coisas que tu sabes como é que se tornam virais, não é? A nudez, é pá, o disparate, uma série de coisas. Mas tudo o que fora disto e que tu duvidas, o incidente com o Will Smith, as primeiras reações, não, aquilo foi simulado, porque era a presunção normal, até um estalo já pode ser muito provavelmente uma coisa, há um princípio de desconfiança de que isto está. Eu acho que aí sim haverá, diria eu, um dos grandes desafios, que é tanta gente com muito boas ideias e como é que no meio dessas boas ideias, quais é que pegas, quais é que produzes e não. Que eu acho que isto vai acontecer. Um dia vais ter uma série que os miúdos fizeram, bem, de repente toda a gente vê aquilo. E depois voltamos ao mesmo. Mas o que é que fez com que isto fosse viral? Foram os protagonistas, foi a história, foi a maneira como eles tentaram, todos eles. Porque tu repara, todos os responsáveis de marketing digital que tu tenhas, com quem falas, todos te vão dizer o mesmo, que têm uma série de ferramentas de maximização e de colocar o vídeo em primeiro lugar no YouTube ou whatever, isso é tudo verdade, mas não te gera automaticamente relevância. E portanto há uns que, por uma razão qualquer, funcionam muito bem e há outros que têm meia dúzia de visionamentos e não saem dali. Entendes? Eu acho que não é fácil para um mercado português, com a dimensão do mercado português e com a forçosa repartição do bolo de investimento publicitário por múltiplos soluções, digamos assim. E repara, não falámos sequer ainda das ferramentas. Tu vais ter agora aqui a questão dos cookies, ou seja, com a mudança do paradigma dos cookies vais ter um enorme investimento na tentativa de criares comunidades que estão relacionadas contigo e que te permitem adquirir conhecimento sobre o teu consumidor. Mas não falámos disso, quer dizer, tu hoje, eu tenho, vou ao, não vou ao mercado, quer dizer, algumas das pessoas que trabalham aqui e outras que já cá trabalharam são fortemente assediadas para irem para o mundo dos analytics e para o mundo de em nome das marcas, e aí é sempre as entidades financeiras, as seguradoras e tudo mais a chamarem estes miúdos. Porquê? Porque eles têm, de facto, são owners de plataformas e de bases de dados que lhes permitem estabelecer uma relação de proximidade, supostamente, com o seu consumidor. Portanto, estar ali nesta lógica de eu tenho que tentar comunicar com esta gente de uma determinada maneira, e conseguem, né? Porque têm, supostamente, os meios para o poder fazer, e, portanto, que é, se quiseres, o terceiro pilar do impacto digital. É a capacidade das marcas, elas próprias, estabelecerem uma relação direta com os seus consumidores ou com os seus clientes. E, portanto, com esta repartição do investimento, eu acho que os FTAs, os canais generalistas, têm um desafio, que é, obviamente, a partir de uma... Se quiseres, tens ali um corte etário que é crítico, onde ainda tens bons hábitos, chamemos assim, de consumo dos conteúdos generalistas, e tens o admirável mundo de gerações mais novas que são desafiadas a ver outros conteúdos e, portanto, vão para os streamings, vão para o cabo, and so on, and so on. Portanto, a cabeça da avestruz, aquilo que aparenta ser a cabeça da avestruz, é um esforço da parte deles, entendo eu, ou assim eu interpreto, mais os dois, mais quiseres seguir TV e menos, como o Zé Fragoso dizia, bem, eu não tenho tanto esses constrangimentos. Tenho sempre, mas não da mesma forma. É uma tentativa de securizar territórios, ou seja, estamos numa fase em que, em teoria, o auditório pode diminuir e, portanto, o que é que eu consigo fazer para manter relevância e ter estas pessoas a consumir os meus conteúdos? O target tendencialmente é desenhado em função daquilo que são as características de quem vê televisão generalista. Agora, o que é que nós sabemos e o que é que as audiências nos dizem sempre over and over and over? Uma coisa notável que é, se tu tiveres um bom conteúdo, as pessoas voltam. Logo, o problema é o que é um bom conteúdo. Ou seja, onde é que está o gancho? O que é que faz com que as pessoas, por uma razão qualquer, uma parte do auditório volte à televisão generalista? Porque ouviram falar no trabalho, porque era o Bruno Carvalho que estava num reality show e que deu um beijo, de uma certa maneira, uma suposta ou futura noiva, I don't know. São esse tipo de coisas. Tu viste que a Cristina disse, para mim a aposta, ou primordialmente o que as pessoas nos estão a dizer, é que os reality shows são o caminho. O reality show é uma forma que começou por ele próprio ser um género e hoje é mais um braço daquilo que tu entendes que é o que as pessoas fazem cedo das redes sociais. O que uma pessoa faz na rede social? Faz o seu minuto de fama, que não é, mas que são 100, 150 likes que tem, e os amigos dizem, epá, estavas na praia, não sei fazer o quê. Que é um bocadinho essa tentativa tímida de, pronto, não vou para uma casa com uma série de gás, não vou casar com um agricultor, mas vou fazer qualquer coisa nas redes sociais. Portanto, que é um bocadinho nós, a maneira como nós nos estamos disponíveis por educação e não só a balancear a nossa vida privada com a nossa vida pública e o que é que queremos ir buscar acessoriamente em relação a isso. Portanto, há aqui um enorme desafio, é óbvio. Também se falou lá, e tu sabes, do quanto é que podem ser gerados conteúdos que podem um dia vir a alimentar plataformas de streaming. Terás sempre vários problemas, porque uma vez com o Martim Vilas Figueiredo, quando ele era CEO da empresa, falávamos sobre isso, ele usava uma expressão feliz, que era o share of attention, e os limites do share of attention. Tu tens sempre um ponto em que nós não temos mais horas para dar. Entendeste? Não tens. A narrativa mais assustadora do multiverso tem a ver com vamos acabar em 10, 15 anos com 400 milhões de postos de trabalho. Porque a industrialização, a nova vaga da industrialização, vai-te trazer para um mundo assustador, onde tu vais a um mega armazém do IKEA e onde não está lá ninguém. Não está lá ninguém. Chegas lá, pá, mandaste aquilo online, vais fazer uma recolha e tudo lá dentro é gerido para máquinas. Mas aquilo empregava 100, 150... Ah, no Dubai eles já têm uma experiência deste género. Portanto, não tens 150 pessoas lá dentro, tens máquinas que fazem o teu trabalho. Estas 150 pessoas existem, não podes dizer, olha, meu amigo, você vai ficar ali numa câmara de criogenia e vai acordar daqui a não sei quantos mil anos. Portanto, tu vais ter que arranjar uma maneira, como dizia o homem da Microsoft e bem, o Bill Gates, nós temos que começar a taxar por imposto as máquinas. Quer dizer, a robótica E vamos imaginar que ele e outros como ele vão conseguir convencer os governos mundiais que de facto têm que seguir por este caminho, retirando uma parte da margem do lucro, potencialmente às empresas que fazem automação, mas esse dinheiro vai ter que ser usado para alguma coisa. E deixa-me dizer que a promessa do multiverso é um bocado cínica, porque se for verdade, estás um bocado no existence do David Cronenberg de há uns anos atrás. Pá, estás a pôr metade, não sei se metade, mas uma parcela da população alienada da vida real, porque a vida real eles não vão poder fazê-la porque não têm qualificações e porque vais ter uma escassez de trabalhos ou jobs, relevant jobs, entendes? E não podes. E depois tens um contrassenso da sociedade, porque tens um push nas sociedades ocidentais para o aumento da educação, portanto, para persistir o mais longe possível nos níveis académicos que possas atingir, mas no final estás a falar de um funil que vai apertar de tal maneira em que depois tens uma carrada de pessoas com expectativas de que querem fazer coisas e não, tu não tens nada para lhes dar. E então vais atrás de quê? De uma alienação coletiva? O multiverso é uma promessa de alienação coletiva. Curiosamente, que é para um gajo estar sentado, tu e eu estamos dois sentados, para não sei se é neural ou não é neural, veremos se o Musk resolve o problema, e estás ali 6 horas a viver uma vida que não é tua, depois acordas, recebes um recibo não é bem desemprego, é de, vão-lhe dar um nome pomposo, não sei, daquela série de ficção científica, de manutenção, reinserção social, e tu continuas ali a viver num mundo completamente à parte. Que é, de facto, bastante assustador pensar nesta lógica. Portanto, eu acho que os canais jornalistas, já vou longo na minha dissertação, vão-se propor fazer para já este aspecto de securizar territórios, vão continuar incessantemente à procura de o que é que produz a diferenciação e recuperar. Tu sabes que há conteúdo descoberto, sabes quando há futebol as pessoas vão ver, sabes quando há reality shows, dependendo do casting, se for bom ou mau, e do twist que lhe queres dar, as pessoas vão ver. Porque há uma coisa muito interessante, eu sou sociólogo e digo sempre esta coisa, que é, o ser humano é um ser eminentemente social, nós temos que ter pontos de contacto, ou seja, e esses pontos são pontos de, se quiseres, de quase no limite de afirmação da nossa própria natureza humana, quer dizer, nós não podemos estar, eu não posso estar em casa com os meus filhos e não ter alguma coisa que seja o common ground, e uma parte do common ground passa pelo que nos interessa, falamos de polo aquático, falamos da escola, e depois precisamos ter um ou dois conteúdos. Por exemplo, na minha casa, Star Wars é um ponto gregário, não é? Mais velho para Star Wars, mais novo Marvel. Pronto, eu tenho dois mundos de ficção, onde estamos ali, por uma razão, é pá, vai-se ver o Obi-Wan Kenobi, bora lá. E depois para o meu mais novo, olha, vai estrear uma nova da Marvel, é pá, estou a ver se a gente se identificamos por aqui. Portanto, isso significa que a fragmentação tem limites, sob pena de tu, mesmo que seja hiper super tribalizado e que seja quase um nicho e que tu comeces, epá, um novo género de manga onde só tu e três amigos é que estão a ver um tipo do Japão que está a fazer uma coisa sensacional, mas se isso te acontecer, a tua primeira necessidade, a tua primeira vontade é, e por cima na sociedade que tens hoje, é dar a conhecer aos outros. Claro, por isso, tu, se reparares, o cidadão comum, anónimo, não tem nenhum interesse, quando ele vê qualquer coisa que mexe com ele, ele vai ao WhatsApp a dizer, vi uma série brutal de 2015 da Netflix, em coreano, que nunca ninguém viu, mas é giríssimo, porque ele quer que os outros vejam. Porque tu que precisas de comentar, de falar, de dizer às outras pessoas, entendes? Esses elementos gregários da nossa própria sociedade. Portanto, a televisão jornalista tem sempre esse espaço. O que é que eu acho também? Voltando ao pilar das marcas. As marcas, nem sempre, nem toda a marca foi feita para comunicar nas redes sociais e no YouTube. Então, um aparelho auditivo. O que é que um aparelho... Pá, o meu Facebook está-me sempre a propor aparelhos auditivos. Isto só dá razão a uma coisa, que é ou eu ouço mal, ou eu cheio dos limites que o iPhone me dá. Portanto, frequentemente, é isso e ressonar. Uma coisita qualquer para pôr no nariz, para não ressonar. E o som, ou seja, aparelhos auditivos, eles já devem ter tirado um profile, este tipo, está ali a bater. Agora, não faz sentido, eu nunca vou comprar um aparelho auditivo porque uma marca me apareceu de não sei quantos som nas redes sociais. Portanto, os canais, há marcas e conteúdos de publicidade que obviamente é nos jornalistas que têm que sair. O que nós jornalistas ainda é hoje, por definição, o mass market. Eu disse isso lá na APIT. Quer dizer, eu posso aparecer em montes de sítios, mas eu vou à televisão jornalista e durante 2 dias no café, como é que está? Entendes? Vai demorar quantos anos a perderem essa posição relativa? Eu não sei se vão forçosamente perdê-la. Agora, isso altera o paradigma da maneira como eles podem e devem tentar capturar as gerações mais jovens, sim. E it's not easy. Não é. É um exercício muito complexo. A Mini teve para ser fechada. a Mini como produto pela Sagres, teve para ser acabada. Porque, de repente, o esforço de teres o SKU deste tamanho, pá, e 15 anos, quer dizer, se calhar nem tanto, há 10. E lembro-me de falar com as pessoas da Mini, da Sagres, e o que é que fazemos com isto, vamos tentar. Pá, e o trabalho foi razoavelmente feliz naquilo que é a identificação da oportunidade. What if, e se nós transformarmos a Mini num produto fashion para os miúdos? Tu tens é que explicar qual é a promessa que está associada, não é? Que é manter a cerveja nas melhores condições organolépticas para consumires, mesmo que esteja um dia de sol. E, portanto, tu consegues construir um briefing para uma narrativa. A televisão generalista também precisa, no esforço de capturar os novos públicos, de fazer isto, de fazer esta coisa notável. Perguntar-me-ás, está bem, dá-me exemplos de coisas. Para além de uma novela da SIC, tinha uma particularidade, que era da ESP, onde tu tinhas, no próprio genérico, imagens de cidadãos anónimos que durante aqueles 3 minutos do próprio genérico, em sequência, diziam olá para uma câmara da novela. Entendes? Se tiveres que começar por este tipo de exercícios, entendes? Pá, não perdes nada por isso. Eu uma vez achei, eu às vezes gosto de pensar em televisão, eu acho que devia ser feito um corner speech em Portugal. E devia ser, sabes com o quê? Com um sinal em aberto o tempo todo. Pá, uma coisa qualquer, não sei, em Praia de Carcavelos, tinhas uma câmara, ou 3 televisões, ou uma, que depois desse o sinal a apontar, e era o único sítio em Portugal onde a pessoa chegava e podia fazer fila para dizer qualquer coisa sobre... Eu no outro dia falava com o... Perguntei. Olha, antes de ir para a PIT, lembrei-me de uma questão e perguntei a alguém de televisão se existe um agregador de subscrições. Porquê que não há um agregador de subscrições? Mas o que é isso, um agregador de subscrições? É pá, não sei. Uma coisa a quem eu pago e que ela gera automaticamente as minhas múltiplas subscrições. E, on top, o algoritmo melhor de todos é aquele que sabe o que eu vejo simultaneamente na Disney, na HBO, na Netflix, na Opto, and so on. Não, mas há umas limitações. Mas quais limitações tecnológicas? Não há. É uma questão de dinheiro. E, portanto, um dia há de haver uns tipos malucos. Acho que nos Estados Unidos foi agora uma das empresas que fez um levantamento de 350 milhões para, supostamente, um primeiro approach ou uma coisa destas. O que é que isto te diz? Ou o que é que isto nos diz? Diz que a concentração de grossistas é uma inevitabilidade. E isso significa que uma economia periférica e um mercado periférico com dimensões muito específicas, que é o caso de Portugal, terá sempre muita dificuldade em competir nestes territórios, entendes? E, portanto, sim, tens razão, assim que os generalistas vão ter que lutar por estes 15%. Agora também te digo, o próprio paradigma dos marketeers tem que ser mudado. Hoje, continuas a ter o que tinhas há 20, 30 anos, que é os alinhamentos estratégicos, onde a marca comunica sempre da mesma maneira e já está. Miguel Sá da Bandeira, uma vez, diretor de marketing de Citroën, dizia-me, pá, o melhor anúncio do mundo que eu vi era um anúncio que era proibido em algumas geografias, que era um tipo que acordava de casa para a meia manhã, entrava no carro e ia conduzir o carro, e não sabia, o carro levava um lençol por cima. E, portanto, a última sequência do anúncio, que é um daqueles grandes feitos por um dos melhores publicitários que eles tinham em França, é que ele, quando saía do carro, também um lençol saía e tu era a primeira divulgação da viatura, entendes? Pronto, problema. havia países onde tu podias, aquilo podia ser interpretado como promoção à condução em risco e, portanto, perigosa. E, portanto, não podias introduzi-lo lá e só podias introduzir noutros mercados, digamos assim. Há um exemplo das limitações que esta coisa toda traz. Mas isto é Citroën, era a Citroën. Comunicas em todo lado, anywhere, the same way, e já está. Mas a economia portuguesa tem marcas com relevância e que são sobretudo marcas que atuam no mercado nacional. E eu acho que elas próprias, e essas sim, devem pensar, ou seja, a sair do tema dos alinhamentos e comunicar todos da mesma maneira, é o que é que sobra para nós, o que é que sobra das marcas portuguesas para elas aprenderem a usar os instrumentos de comunicação e de publicidade que são nossos e fazeres um bypass em relação a esse modelo, entendes? Não vou dizer o continente, mas sei lá, a Vorta não pode estar a sonhar que vai competir com um big player nessas plataformas. Está bem, por muito que haja microzonas e micro disto e daquilo, esquece, são mundos diferentes, não é? É muito diferente. Se tu vais ao YouTube e todos os pranks que tu vês são feitos no Walmart, se o Walmart existisse em Portugal, já eras. Então tu tens que ir à procura de outras formas de comunicar a relevância da tua marca e se calhar é num canal jornalista português. E se calhar é por isso que eles o estão a fazer lá, entendeste? Pronto, é o que é. Agora, haverá coisas que vão mudar, podem ser muito preocupantes. Sim, há, tens os desafios da banca, as pessoas continuam a ser tradicionalistas, é na Caixa Geral, é no Novo Banco, é no Santander, aqueles nomes e marcas que nós conhecemos melhor. Ok, mas eu, no meu telemóvel está o Revolut, eu vou à Itália e provavelmente vou pagar as refeições com o Revolut. Portanto, as coisas são como são, be aware. Então, entendes? Verdade, eu acho, deixa-me dizer-te, eu na parte da informação, assusta-me o deepfake. O deepfake é uma coisa absolutamente inacreditável, porque tu tens duas ou três experiências de... Pá, eu vejo deepfake e pergunto-me sempre, o Trump um dia vai dizer, isso foi deepfake. Percebes? Eu não sei se alguém algum dia tentará legislar, mas eu espero que o façam rapidamente. É claro que os russos depois vão se borrifar para isso, mas quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável, porque a aplicabilidade do deepfake a indústrias que sabem explorar isto como ninguém é assim. Quer dizer, tu pensa no mundo da pornografia, onde tu consegues em deepfake pôr todas as estrelas mais conhecidas do mundo como protagonistas de filmes pornográficos. Para quem não percebe, o deepfake é exatamente a mesma pessoa, porque aquilo é uma transformação digital do facies da pessoa. Portanto, a partir daí podes pôr o Trump, epá, em pornografia com a mulher ou com quem tu quiseres. E depois tens um tema de voz, mas como sabes, hoje a voz muda-se toda e faz o que quiser. Eu adorava que houvesse uma legislação limitadora, porque as coisas poucas que vi no YouTube, levei as mãos à cabeça e disse: isto é o fim do mundo. É o fim do mundo. Porque ainda por cima a máquina aprende, tira todos os tiques que a própria pessoa tem. A máquina pode produzir um deepfake, se tu lhe pedires. Porque se tu lhe disseres o texto que queres que ela diga, e ela aprendendo sobre vários filmes que vê sobre a mesma personagem, tu de hoje para amanhã vais ter um filme com o Frank Sinatra vivo outra vez. Entendes? Pronto, já está. E aquilo parece mesmo o Frank Sinatra, canta como o Frank Sinatra, interage como o Frank Sinatra. Eu já não me lembro do nome do teórico japonês, há um tipo que escreveu um teorema interessante e que tem a ver com os limites do que é a artificialização da forma humana. Não é? Isso é aplicado muito no mundo da robótica e porque é que há certos robôs que funcionam bem e há certos que não são. Pronto, e aquilo tem uma curva que diz que tu, quando atinges determinados níveis de aproximação à natureza humana, a natureza humana reage mal e rejeita. Ok? E por isso é que tu, se reparares, não é só por isso, certamente, mas as experiências feitas em desenhos animados com a aproximação da experiência do que é um humano afastaram-se. Portanto, tens sempre um registro em que há uma hiperbolização das orelhas, do nariz. No fundo, estás a ir atrás de outro registro. Que eu acho que se nós defendemos este paradigma e insistirmos que este teorema tem razão, vamos afastar isso. Ou seja, vamos afastar a possibilidade de daqui a 20 anos toda a ficção ser machine-based, entendes? Pois há de ter sempre o vintage, que é, eu sou do tempo em que os filmes eram feitos por pessoas. Agora, tens algumas tensões. Eu acho que é mais fácil, mas é meramente, quase que estou a me armar em futurista, que não sou. Mas acho que o problema da Marvel com a Viúva Negra e dos direitos, quando de repente ela vem dizer a Scarlett Johansson: bom, eu não assinei para que o filme estreie em plataforma de streaming e, portanto, eu quero os meus direitos. Tens ali uma tensão complexa, que é os filmes, quando têm os direitos e saem diretamente no streaming, os contratos com os atores são postos de lado. É um movimento que ajudaria os estúdios a dizer assim: pá, estou farto de aturar pessoas, arranja-me uma maneira da máquina fazer. Mas eu também acho que estamos a assistir positivamente a um momento de democratização. Continuaremos a ter o Vin Diesel a ganhar milhões em filmes, mas estamos a caminhar, curiosamente, muito por culpa das plataformas de streaming, para novos heróis, que são os heróis anónimos, que é uma miúda finlandesa que entra numa série, um gajo vê aquilo e diz: pá, esta miúda representa, que espetáculo! Então, ontem a minha estava entretida a ver o Valley. Porque é um filme da história de um tipo que é um valet e depois há uma atriz e que ela tem um caso com um milionário e, portanto, vai fingir que anda com o valet. E o valet é um tipo mexicano de origem, aquele daqueles filmes da Disney que tem tudo para correr bem. Minha mulher adora aqueles filmes. E eu estava a ver aquele passo em Los Angeles, é filmado sobre a comunidade mexicana. Aliás, há duas ou três piadas que é mesmo: hey, white men don't like to see white girls with Mexican guys e coisas do género. Eu não conhecia ninguém no filme. Ninguém, ninguém. Bem, deu para ver, não tem mal. Portanto, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, como tu viste, não neste apito, no anterior, com as produções que estão a ser feitas em Israel, que estão a ser feitas em novas geografias, onde se calhar tu consegues, mais cedo do que vires a ter a preocupação de teres as máquinas a fazer, tens um infindável mundo de miúdos e de gente nova, cheia de vontade de representar, de ganhar o seu espaço de protagonismo e, portanto, sem criar aquela pressão absurda de pá, eu só faço esse filme se me pagarem 50 milhões, entendes? Agora, também há o lado do erro humano, que é uma coisa que devemos valorizar. Tu e eu, quer dizer, eu continuo a achar o Timo o melhor cantor português, eu sei que ele desafina, mas é o Timo, percebes? Não, não vale a pena estar com coisas. E o Reininho também, é daquelas coisas, eu não quero ninguém que a máquina me venha propor alguém que é perfeito no timbre, porque aquilo só tem graça precisamente porque... Mas isto é mais wishful thinking que outra coisa. Mas isto demorou 6 meses, ao fim de 6 meses estavam fartos, porque a secretária era pequena, porque a cadeira não era anatómica e estava-lhe a doer as costas, porque o Pardal já estava farto dele, e portanto as pessoas queriam... Pá, contacto com a natureza, queriam, gostava mesmo de ter uma casa e tivesse uma varanda, outras queriam já um alpendre, outras queriam um terraço, outras queriam uma moradia, and so on, and so on. Ou seja, a própria pandemia veio-te ensinar um bocadinho mais sobre os limites da tua própria casa. Olha, eu sou um bom exemplo, eu mudei de casa. Pronto, acabou. Pá, éramos 5, 3 a estudarem, eram na sala, ou não sei aonde. Pá, e não havia internet em todo lado. Estou fartisto. Pá, estou fartisto. Isto não é funcional, quer dizer. Já era a novidade, estamos todos juntos em casa, que era uma coisa que a gente nunca estava. Uau, mas tu fazes isso às 11 da manhã? Sim, eu costumo comer. A sério? Tu tomaste um pequeno almoço? Pá, o que é que tens a ver com o que eu como? Pois também tens razão. Pá, tu de repente começas a ter de te habituar a coisas que não estavas habituado. E depois o espaço, aquela coisa. Porque é engraçado, nós perante o medo queremos uma coisa pequenina, não é? Portanto, de início a casa é vista como uau, ainda bem que pode ser que a gente passe despercebido e o vírus nem sequer repare que está aqui gente a morar. Mas depois de repente, pá, mas isto aqui é constrangedor, isto é confrangedor, quer dizer, e não convidavas ninguém, estás confinado e nem sequer levavas lá ninguém a casa. Agora imagina, pá, estamos aqui 5, a viver constantemente, se vier cá um casal amigo ou 2 casais amigos, isto é o fim do mundo. E portanto agora, pronto, o que é que eu fiz? Um passo normal, eu quero uma casa maior. Pá, não, ninguém estuda na sala, percebes? Esse tipo de coisas. Não fui em busca de uma casa fora da cidade por razões de natureza profissional, eles estarem na universidade, isso é mais complexo. Mas admito perfeitamente que muita gente tenha tomado essa decisão. E sinto isso nos meus clientes. É pá, estou a morar agora aqui, olha, estou, não sei o quê, a natureza, isto. Mas isto leva-te a uma outra coisa, que é work-life balance. O work-life balance combinado com o problema, que não é um problema, mas dos jovens, precisamente, irem à procura de espaços mais afastados, e não trabalhares diariamente na empresa, vais ter um drop significativo daquilo que significa os graus de lealdade para com as instituições ou para as empresas onde trabalham. Portanto, os miúdos vão sentir menos ligação emocional afetiva porque não estão aí todos os dias à empresa, não estão fisicamente todos os dias com os colegas. O que não tem que ser bom nem mau, é diferente. E depois, a verdade é que, espero eu, a nossa juventude cada vez mais tem o apelo do que vem lá de fora, e do que vem lá de fora no sentido, quantos miúdos não estão hoje em Portugal, fisicamente, a produzir o que queiras, também conteúdos audiovisuais, para o que lá vem de fora. Ai, certamente. E isso continuaremos a ser. O que eu acho é que a ideia da complementaridade para efeitos de relevância podia fazer sentido, mas complica a mensagem. Tu tens marketeers hoje que acham que tu tens que ter blocos da mensagem que queres passar, multi-screen, multi-plataforma, na presunção de que o meu cérebro vai juntar tudo e vai, quando no final, keep it simple, epá, just do it, um slogan. É, tu se vais ao mundo do TikTok, tu tens o TikTok vem-nos ensinar que tens que saber condensar a mensagem. E portanto, toda e qualquer tentativa que não seja baseada nesta lógica da condensação, tu perdes relevância, percebes? E portanto, pá, aquelas coisas, não, eu quero ir para as redes sociais, quero fazer isto, esquece, porque há ainda uma outra dimensão igualmente importante, que é o processo de decisão de escolha. E o processo de decisão de escolha, ao fim destes anos todos, continua a ser uma coisa que tem várias doutrinas, mas ninguém consensualiza. Aliás, se consensualizasse, nós estávamos aqui, éramos escravos de todo do paradigma que provava que os humanos têm sempre o mesmo processo de decisão de escolha. Ora, não têm. Mas o que nós sabemos, ou algumas das coisas que vamos sabendo, é que o processo de decisão de escolha deve ser simplificado. Na medida em que quanto maiores pontos de atrito, pain points, tu geras, maior a probabilidade de tu não consumires. Ora, como é que tu compaginas pain points potenciais da escolha versus versus uma fragmentação. Esse é o tema. Nós estávamos lá a falar, reparaste que eu às tantas perguntei à responsável da Opto sobre a questão do portfólio, não é? Mas eu digo-te uma coisa, eu às vezes irrita-me o portfólio da Netflix, porque eu já estou perdido no meio de tanta coisa, eu queria uma coisa simples. Aliás, eu adorava ter uma assistente de Netflix, que alguém falasse. Epá, ó Siri, o que é que tu queres? Eu estava ali um bocado a explicar, epá, se calhar um filme policial, de época, uma coisa da Segunda Guerra Mundial, epá, talvez BBC Made, que eu gosto tipo, daquele sotaque deles, com espiões e tal, vê lá se arranja alguma coisa. Em vez de eu estar ali a clicar para a frente e a procurar, já estou farto disto. Portanto, curiosamente, até o próprio excesso de catálogo pode produzir um efeito contraproducente. Se tu me perguntares a mim quantas coisas vês na Disney, eu consigo-te dizer todos os conteúdos naquela casa que já foram vistos na Disney, porque são 5 ou 6, aquilo não muda. Percebes? O universo de Star Wars, o universo de Marvel, epá, já não me lembro se é o I Met Your Mother ou se é o Friends, um dos dois, e já dá. O resto que lá tiver, epá, nem sei, nem quero saber. Eu não pago a Disney para querer saber que estão lá documentários de National Geographic sobre uma coisa qualquer. Esquece. Entendes? Porquê? Porque me facilita no processo de decisão de escolha. Voltamos nós ao mesmo. Não, facilita-me a vida, não me dificultem. E a comunicação das marcas deve ser isto, ou seja, deve ser gerar. Claro que alguns martírios dizem-te, pois, mas é que para chegar a esse nível há um trabalho por trás para tu dares relevância a um claim de uma marca em que gastaste milhões para conseguir fazer. Could be, admito que sim. Mas eu não creio que o paradigma vá mudar muito significativamente. Agora, nós sabemos, até naquela visão marxista, muito de quem estudou sociologia, a estrutura, a superestrutura, a infraestrutura, whatever. O mundo das mentalidades é claro que é aquilo que é mais difícil de mudar. Mas nós não temos a noção da velocidade a que nos adaptamos à mudança. O mundo parou. Ok? Parou. Se alguém tivesse dito antes, vai haver um vírus, esta merda toda vai parar. Esquece! Completo, vamos todos morrer, vai ser uma entropia económica e não acabou, entende? E nós adaptámos-nos. Portanto, o ser humano tem capacidade de adaptação mais rápida. E aqui a grande dúvida é saber qual é o principal motor da mudança. Eu acho que é a tecnologia. E a tecnologia, se nós olharmos para o portfólio do que está para sair, um dos responsáveis máximos das experiências de realidade aumentada dizia no outro dia, salve na TSF, que é, já estamos na tal curva. Primeiro, equipamento de realidade aumentada para ter em casa $10,000. Segundo, $5,000. O terceiro, $300. Já fostes? Já fostes? O drone é... Eu dava nas aulas da faculdade o exemplo dos drones. Os drones é giríssimo. Há uma lei que proíbe a existência de drones a voar, ou seja, de objetos que sobrevoam o espaço aéreo dos Estados Unidos, e a lei é votada em setembro. Quando vai ao Senado, há um estudo de estimativa de quantos drones vão circular. E eles disseram, pá, por ao ano, talvez no espaço todo, 175 mil. Foram vendidos 175 mil drones numa Black Friday no não sei quantos de dezembro. Equipamentos, é? Portanto, eles achavam, vamos democratizar a utilização do espaço, porque achavam que ninguém ia pôr drones, agora tens drones, esquece. E nem sabes quanto mais é que aquilo vai mudar ou não vai mudar. Porque hoje tens drones que acompanham atletas, todos os youtubers têm um drone, pronto, estão a fazer uma caminhada, pima, drone para o ar, vem atrás, follow me. Aliás, é um dos features mais relevantes. Portanto, e as pessoas habituaram-se a isto. E agora vão-se habituar aqui, ao que quer que seja que venha aí neste portfólio do 5G e o que é que isso traz associado. Portanto, vai ser giro. Mas eu acho que no essencial, lá voltamos ao mesmo. Temos que ir às compras ao continente. Tu agora sais daqui, passas ali no Corte Inglês e vais ver, e vais ver um lineal, vais ver roupa. E aquilo está desenhado para te facilitar o processo de decisão de compra. That's the big question. Porque tudo o resto é criar buzz em torno de tu sentires que... Mas... E tiveste, por exemplo, no consumo online, um crescimento brutal, pessoas todas a mandarem vir, e já voltaste, já tens sinais do regresso ao brick and mortar. Necessidade de ir à loja, ter contacto com a loja. Mas pelo meio, pá, nos Estados Unidos, o tamanho médio da caixa do correio já mudou, não é? Já não tens um sítio para caber uma carta, agora tens um sítio para caber caixotes ou coisas grandes. Até porque tens gajos divertidos a pôrem filmes no YouTube que os gajos dão a banana aquela bocaria e partir tudo. A natureza humana é genial. Arranjar sempre uma maneira de temos que melhorar, porque senão isto vai correr mal ali. Portanto, agora já vende-se postos de correio grande, caixas de correio para o homem do correio pôr lá por encomenda e também dos packages. Thank you.